Olá, pessoas! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Pipocas da Semana, o seu mini noticiário com as notícias mais quentinhas da semana do mundo do entretenimento. Eu sou a Paty, do Paty com Pipoca. Se você ainda não me conhece, tá esperando o quê? Pra ir lá no Instagram, me seguir e conhecer todo o conteúdo que eu produzi. Corre lá, eu espero, tá? Vamos às notícias? E a dona Disney continua insistindo nos live action, gente. Pois é, e nessa semana confirmaram inclusive a continuação do live action de Rei Leão. Há um tempo lançaram Rei Leão live action entre aspas, né? Porque não eram pessoas, ainda eram animações, nem animais de verdade. E o filme foi bom, não vou dizer que foi perfeito, porque ainda assim é um live action. Mas teve Beyoncé, Jon Favreau na direção. Foi bacana, assim, o que eles fizeram. Eu não vou falar que foi maravilhoso, porque pra mim não foi, gente. E aí, vai ter uma continuação desse filme, gente? Pois é. Eles confirmaram que o diretor vai ser o Barry Jenkins nessa continuação. Você deve conhecer ele pelo filme que ganhou o Oscar, Moonlight. Ele dirigiu Moonlight. E, enfim, não sei a história. Não sabemos ainda detalhes de qual vai ser a história. Segundo a notícia que tá no site Deadline, pode ser que a história seja um prequel da primeira, do primeiro filme, mas focando na história do Mufasa, que é o pai do Simba. Não sei, seria interessante pelo simples fato de que o Mufasa é interpretado pelo James Earl Jones no primeiro e no segundo, né, lá no original e nesse live action também. Mas provavelmente na continuação não seria, porque ele seria jovem, então não sei, não sabemos se vai ser um filme bom ou não, não sabemos muita coisa. Eu, pessoalmente, enxergo esse novo Rei Leão como uma ótima maneira de contar histórias que incluem mais a cultura e a tradição africana de uma maneira muito bonita, muito poética. Eu acho que, por esse fato, esse filme é tão importante. Mas, ao mesmo tempo, gente, eu confesso que eu tô um pouco cansada desses live actions da Disney, desses remakes de histórias clássicas, assim, porque nem sempre eles ficam bons, é difícil acertar um remake. E eu queria ver coisas novas, novas histórias, e que façam mais sentido e sejam realmente nativas das novas gerações, dos, sei lá, do momento que a gente tá vivendo, e não só histórias emprestadas de temáticas que estão ficando antigas. Por mais que elas sejam renovadas, com novas perspectivas, elas ainda são de um tempo muito diferente. Então, não sei, tô meio cética em relação a esse filme, assim como todo live action da Disney, apesar de eu ser apaixonada pela Disney, mas vamos ver no que vai dar isso aí. Enfim, aguardemos mais notícias. Se você quiser conferir a notícia na íntegra do site Deadline, o link tá lá na descrição. E falando de remake, de ressuscitando clássicos, né, da minha época de infância, pra quem não sabe, eu tenho 27 anos, então, anos 90, anos 2000... Essa semana saiu o trailer de mais um remake, de mais um clássico, lá dos anos 90 esse. Mas que eu confesso que esse me animou um pouco mais. E dessa vez o remake é de Convenção das Bruxas. O filme é baseado na história do Roald Dahl, que é o autor da Fantástica Fábrica de Chocolate e Matilda. E essa nova versão vai ser dirigida pelo Robert Zemeckis, que é ninguém menos, ninguém mais do que diretor de Forrest Gump, De Volta para o Futuro. E, além disso, temos na produção Guillermo del Toro, que sou fã, que fez A Forma da Água, e também Alfonso Cuarón, que você deve se lembrar do nome dele, não só por Roma, né, mas também por um filme de um bruxinho conhecido, tal do Harry Potter e Prisioneiro de Azkaban? Pois é. Então, só com esse time aí, eu já fiquei levemente empolgada com esse filme. E aí, vem o elenco. Também tá bem interessante. Pra começar, o elenco conta com a Anne Hathaway no papel da protagonista, que é o papel que no original foi interpretado pela maravilhosa Anjelica Huston. E só aí, Anne Hathaway já tem um baita desafio, mas eu acho que ela dá conta. E além disso, temos Octavia Spencer, Stanley Tucci e Kristen Chenoweth. Eu gosto muito de todos eles, eu acho que dá uma boa mistura aí. Vamos ver o que vai dar. A história dessa nova versão parece que tem algumas diferenças com o filme original, pelo que deu pra ver no trailer. Mas ainda mantém muitos aspectos, então as crianças ainda são transformadas em ratos, as bruxas são carecas, são asquerosas, enfim. Eu acho que vai ser um remake interessante, eles acertaram na mão dessa vez. E aí, originalmente, o filme seria lançado no cinema para o mundo todo em agosto, se eu não me engano, mas por conta da pandemia foi adiado. E aí, eles anunciaram que nos Estados Unidos o filme vai ser lançado no dia 22 de outubro, bem em tempo pro Halloween, diretamente na plataforma de streaming da HBO, que é a HBO Max. Porém, no Brasil, ainda dizem que vai ser lançado nos cinemas, mas ainda não tem data confirmada. Talvez 28 de outubro? Ninguém sabe. Então, eu pessoalmente, sinceramente, não acho viável esse plano de lançar nos cinemas no Brasil. Mas a gente não sabe de nada nesses dias de hoje, então a gente espera, quem sabe lá pro final de outubro a gente vai entender como que vai conseguir assistir esse filme, mas que eu acho que vai ser bem interessante. Pra assistir o trailer é só ir lá na descrição, o link tá lá. E continuando na onda de ressuscitar os clássicos dos anos 90 e de Halloween, inclusive, mais um filme clássico de Halloween está de volta, dessa vez em formato de continuação e não de remake, e o filme é Jovens Bruxas, de 1996. O filme vai ganhar uma continuação chamada Jovens Bruxas Nova Irmandade, e que deve ser lançado nas plataformas On Demand no dia 28 de outubro, também em tempo para o Dia das Bruxas. A continuação parece ser bem fiel ao filme original, inclusive no trailer tem várias cenas que repetem as falas do trailer do filme original. Então acho que esse já é um toque interessante pra chamar a atenção dos fãs, né? E aí, gente, a continuação é uma produção da Blumhouse, que é a produtora que tem feito os maiores e melhores filmes de terror e suspense dos últimos tempos. Então, eu pessoalmente não sou muito fã de filme de terror, eu não assisto muito, inclusive. Mas eu confesso que eu assisti alguns da Blumhouse que me chamaram muita atenção porque eu acho que eles dão uma renovada, deram uma repaginada no gênero, sabe? Eu acho que isso é importante porque o filme fica mais assistível, né? Por pessoas que morrem de medo, tipo eu. Então, acho que só por ser da Blumhouse o filme já, pra mim, se torna mais interessante. Acho que pra muita gente. Eu tô curiosa pra saber como que vai ficar essa continuação. Se você quiser conferir o trailer, o link tá lá na descrição. E nessa semana, dois atores foram confirmados para uma nova produção do diretor Barry Levinson, que você deve conhecer pelos filmes Rain Man e Bom Dia Vietnã, que também foram dirigidos por ele. Esse novo longa vai contar os bastidores de como foi a produção do clássico Poderoso Chefão, de 1972, dirigido pelo Francis Ford Coppola. E o filme vai se chamar Francis and the Godfather. Segundo o site Deadline, que é onde saiu a notícia original, o Jake Gyllenhaal e o Oscar Isaac foram confirmados pelo diretor como membros do elenco. O Jake Gyllenhaal vai interpretar o papel do produtor do filme, o Robert Evans, já o Oscar Isaac vai ter o papel do diretor, o próprio Coppola. Acho que ficou legal essa mistura de elenco. Ainda segundo o site de notícias, o próprio Coppola aprovou o filme e disse: "Qualquer filme que Barry Levinson faz sobre qualquer coisa será interessante e vai valer a pena." Então, acho que só por essa aprovação já mostra que o filme vai ser interessante. Se você quiser ler a notícia na íntegra do site Deadline, o link tá lá na descrição. E aí, gente, por último, mas não menos importante, definitivamente não menos importante, essa notícia talvez é um pouco da semana passada, talvez, mas como semana passada tivemos o especial dos Emmys, E eu não consegui trazer essa notícia para vocês, eu não pude deixar de contar isso aqui, porque eu também estou muito empolgada com isso. Vamos parar de enrolação. O serviço de streaming da Disney, como vocês já sabem, a Disney Plus, tá quase chegando no Brasil. Estamos em contagem regressiva. E a Disney não para de fazer anúncios para instigar as pessoas, né? Para deixar todo mundo querendo, morrendo de vontade de assinar essa nova plataforma de streaming. Inclusive, saiu um trailer de uma das produções originais da Disney, que é a série WandaVision da Marvel. Gente, eu estou tão empolgada para essa série desde que anunciaram o Disney Plus lá atrás, antes de ser lançado já nos Estados Unidos e tudo mais. Quando eles anunciaram dessa série, eu já fiquei muito empolgada, assim como eu fiquei empolgada para The Mandalorian. Então agora que tá se tornando realidade, saiu até trailer. Ai, gente, nem sei o que dizer, né? Eu tô aqui na empolgação. A série tem como protagonistas os personagens da Feiticeira Escarlate e do Visão, que fizeram parte dos filmes dos Vingadores, você deve se lembrar. E aí, isso aí já deixa a gente confuso, porque caso você não se lembre, ou caso você não tenha assistido Os Vingadores, todos os filmes até o final, e aí se esse for o caso, vai aí um spoiler, o Visão morreu, né, gente? Então assim, como é que ele tá nessa série com a Feiticeira Escarlate? Ouvi dizer também que essa série vai ter algum gancho, alguma ligação com o novo filme do Doutor Estranho. Não sei, seria incrível. E aí, gente, pelo que a gente consegue ver no trailer, pelo que eu dei uma lida na internet, inclusive no site do Omelete tem algumas explicações a respeito, parece que essa série vai contar a história de um dos arcos dos quadrinhos, chamado Dinastia M, em que a Feiticeira Escarlate constrói algumas realidades paralelas perfeitas para ela e para outros membros dos Vingadores. Então, por isso que no trailer a gente até vê ela e o Visão morando juntos, né? Tem até uma alusão ali a programa dos anos 50, né? Aquela coisa bem dona de casa e marido, família perfeita. Enfim, eu tô muito curiosa pra saber o que de fato é. E aí, gente, independente da história, eu tô muito empolgada pra essa série porque eu acho que Feiticeira Escarlate e Visão são personagens riquíssimos, fantásticos. Inclusive, os atores são ótimos. Eu sou muito fã do Paul Bettany, que é quem faz o Visão. Desde Wimbledon e outros filmes mais antigos, ele é muito bom. E eu acho que é muito legal ver esse espaço, né? Esses personagens, esses atores, como personagens principais de uma série. Porque eles eram extremamente secundários nos filmes do Vingadores. Até porque era outro contexto. Então, eu acho que essa série vai ser interessantíssima, maravilhosa. Veremos. A série ainda não tem data exata de estreia, mas eu imagino que chegue na Disney Plus entre novembro e dezembro desse ano. Então, tá chegando, minha gente. Inclusive, fiquem tranquilos que assim que a Disney Plus lançar no Brasil, todos os lançamentos que chegarem nos Estados Unidos chegarão no Brasil simultaneamente. Então, lançando WandaVision nos Estados Unidos, vai estar disponível no Brasil também. Não precisa se preocupar. Se você quiser ver o trailer para ficar nesse hype igual eu estou, empolgadíssima para essa série, o link, já sabe, tá lá na descrição. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das notícias da semana. Um beijo e até a próxima!